podcast Cinema Aventura.
Back in the 70s, every cop wanted out of the city. But the only cops allowed to live outside New York were transit cops, because the transit authority was also run by Jersey and Connecticut. So these guys I knew at the 3-7, they started pulling overtime at subway stations and got the city to declare them auxiliary transit cops. They bought some land in Jersey, got some cheap loans from people they knew. They made themselves a place where the shit couldn't touch them. That's what they thought, anyway.
Começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, policial, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema, quinzenalmente, nos agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se você estiver acompanhando no Spotify, por favor, dê as suas estrelinhas, que isso é importante pra gente. E também temos um canal no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e dê um like aí, senão você esquece no final. E também temos um perfil no Instagram, por favor, nos siga lá. E hoje o tema é um tema um pouco curioso. Nós vamos falar do Stallone e a pergunta: teve um tempo em que Stallone tentou ser um ator sério. Será que ele conseguiu? Nós vamos falar de Copland, dirigido por James Mangold, lançado em 1997. Eu sou Marcos Damiani Lobo.
Who the fuck do you think you are?
E a dupla aqui, que está me acompanhando, o homem que investiga os assuntos internos da cultura do Formiga Elétrica, Daniel Fontana.
And you come to me with a plan to set things right. Everyone in the city holding hands, singing We Are the World. It's very nice.
Valeu pelo convite, Marcão. E a minha frase de efeito é assim: no nosso caso aqui, a justiça não é cega, ela só é surda de um ouvido.
E ele arriscando a própria vida pelo Cine Alerta, o xerife da cultura pop, Alexandre Luiz.
Yo, what the fuck are you doing, man?
Bom, obrigado mais uma vez pelo convite para falar de filme bom aqui. Cara, depois daquele podcast de Pulp Fiction, né, a gente falou: pô, tô com saudade do Harvey Keitel. Aí você me chamou pra gravar um filme com o Harvey Keitel, nada melhor, né?
Excelente. Ah, não demorou, tá vendo? Vamos colocar mais o Harvey Keitel aí na pauta aí. Vai dar pra começar pelo diretor mesmo, porque afinal de contas é um projeto pessoal do cara, apesar de o pessoal olhar assim, porra, mas tem um monte de gente famosa. Então dá pra começar com ele, né? Então, o James, que iniciou a carreira escrevendo Oliver e sua turma, né? Nessa época ele tava ali na Disney, peitou a Disney porque ele queria fazer um western, e aí tem todo um rolo que ele foi mandado embora, né? Mas esse roteiro aqui do Copland surgiu de aulas que ele teve, né? Que ele tava fazendo na faculdade de cinema, e quem deu aula para ele e deu palpites nos primeiros roteiros dele foi ninguém mais, ninguém menos que Milos Forman, né? Pra galera que não sabe quem é ele, foi diretor de, entre outros, Estranho no Ninho, Amadeus, Homem da Lua, com Jim Carrey. Então é um dos grandões aí que começou a dar sugestões pra ele, né? Então a gente vai falar de um cara que peitou a Disney. Olha que beleza, com 22 anos o cara.
É, pra terminar a carreira afinando pra Disney, né?
É, pois é, né? Que curioso, sim, né?
Pois é.
Naquela época ainda era possível, né? Peitar a Disney, né?
É, hoje ainda não tava na fase, né? Grandona aí, que tá comendo tudo aí pela cultura aí de cinema. E aí, vocês gostam do diretor? Vamos começar aí bem tranquilamente aí.
Eu gosto. Eu gosto dele. Eu acho ele um bom diretor. O problema do James Mangold é que, às vezes, parece que ele perde um pouco a própria identidade e vai fazer coisas como, por exemplo, Indiana Jones, que é o que eu digo que ele afinou para a Disney, que mancham um pouquinho a carreira dele e eu acho que estragam a possibilidade dele fazer coisa melhor, sabe? Mas é um diretor que eu gosto. É um diretor que eu acho ele classudo. Acho que ele traz uma cara de cinema, de Hollywood antigo mesmo. Eu acho que o Copland tem muito disso. Copland tem... É um filme contemporâneo, né? Ali a época em que ele em que ele foi feito, mas ele tem uma pegada assim, de coisas mais antigas. Inclusive, ele comenta isso no próprio filme, né? Tem umas coisas ali que a hora que a gente for falar do filme, a gente fala sobre isso. Mas eu acho um diretor muito eficiente. Mas, por exemplo, vendo o Indiana Jones, eu fiquei puto com o James Mangold, sabe? Que é um cara que tá fazendo ali um filme cuja franquia inteira foi dirigida pelo Spielberg e não consegue criar uma cena que você sai do cinema e você fala, pô, essa vai ser a cena que eu vou me lembrar desse filme daqui 5 anos, 2 minutos que seja, mas você não consegue. É um filme que falta identidade no filme, sabe? Então, por isso que eu falo que ele perde a chance. Ao contrário de Logan, por exemplo, que é um filme que ele imprime a marca dele e você tem vários momentos em Logan que você fala, pô, isso é um momento, isso é uma coisa que eu tava esperando ver num filme do Wolverine. Mas é um diretor que tem aí seus altos e baixos. E é um cara que trafega por gêneros também, o que não é fácil, né?
É interessante.
E faz isso com competência.
É, eu também gosto do cara, eu não tenho absolutamente nada contra aí nessa filmografia, talvez porque eu ainda não tenha visto aí o último Indiana Jones, né? Não sei, posso mudar de opinião. Mas é um cara, assim, competente pra caramba. Eu acho que, de certa maneira, apesar do James Mangold, principalmente aí nesse início de carreira, ele ser responsável pelos seus próprios roteiros, né? A gente tá falando, vai falar aqui do segundo longa do cara, que é o Copland. É um filme que ele escreveu o roteiro, então é aquele negócio, teoricamente, não é teoricamente, vai, mas eu vou explicar melhor, separar o joio do trigo, mas vamos lá. Quando você tem um cara que escreve seu roteiro, ainda mais baseado em algo que ele viveu, né? A gente já vai explicar isso, essa questão de cidade povoada por policiais, cidade dormitório, policiais e tal. Apesar de Garrison em Copland ser uma cidade fictícia, ele viveu numa cidade que tinha essas características, não me lembro o nome agora. Então, quando o cara coloca isso, essa parte da sua própria vida, ele sente a necessidade de contar uma história, sabe, com essa carga até um pouco biográfica, já é um diretor diferenciado, tá? Agora, eu acho que dentro do talento dele como realizador, eu já não acho ele tão autoral, eu acho ele mais um diretor mais industrial, tá? Apesar disso, então parece paradoxal o que eu tô falando, mas eu não vejo essa veia autoral mesmo naquilo que ele entrega com esse grau de envolvimento. Ele escreveu o roteiro e tudo mais. Isso não significa que eu não goste do cara,
claro.
Mas eu coloco ele por toda essa transição de gêneros que o Alexandre já bem citou. Eu comparo ele com alguns caras que são diretores comerciais muito bons, tipo, sei lá, Martin Campbell, Richard Donner e tal. Ford vs Ferrari eu acho um filmaço, cara.
Sim.
Entendeu?
Sim. Tem esse então, também.
É isso, o cara fez Johnny Jr., já não gosto tanto, mas entendo que é um filme muito diferente, o cara se arrisca, né? Então é um cara de respeito, de qualquer forma. Né?
Até, assim... Eu acho que talvez uma linha que ligue esses filmes aí, cara, pelo menos a maioria, a gente, por exemplo, eu não assisti O Paixão Muda, ou não me lembro de ter assistido, que é com a Liv Tyler.
Que também é roteiro dele,
exatamente.
Né? Que também é roteiro dele.
Eu vejo assim que parece que, em alguns casos, ele sempre trata assim de um... Eu acho que até por isso que ele foi chamado pro Indiana Jones, porque ele sempre trata com personagens que estão um pouco... debilitados com uma coisa deles, por exemplo, até que nem o caso Paixão Muda, ou esse aqui, que tem o caso do personagem do Stallone, ou mesmo até o filme seguinte dele, que é o Garota Interrompida, também tem uma personagem principal meio solitária por uma deficiência, ou seja, social dela. Então eu acho que alguns elementos nesse cinema industrial que ele faz, o próprio Logan, né? Pô, e aí você tem um personagem lá importantíssimo, porque o cara tá com Alzheimer, cara. Então eu acho que tem alguma linha ali que talvez esses filmes mais pessoais aí dele, vamos dizer assim, né? Ô Daniel, você já quer entrar um pouquinho nessa história verídica aí do roteiro? Aí a gente já... Aí eu já emendo aqui também.
Ah, então. O Mangold, ele morou numa cidade, eu não sei se ele nasceu e foi criado, tá? Porque eu não pesquisei tudo, não deu tempo de pesquisar tudo. Mas a informação que eu já tinha desde que Copland foi lançado é que essa comunidade, essa cidade dormitório de policiais, né, que a gente vê no filme, era uma realidade que ele viveu porque ele morou num lugar assim, né? E morar num lugar assim, obviamente que traz, traz uma vivência social muito diferente, porque se só mora policial numa comunidade, é claro que a taxa de criminalidade vai ser muito baixa ali, né? Você vai ter tipo, só delitos dos mais corriqueiros, assim, tipo multa por velocidade e por aí vai. Dentro desse ambiente que ele cresceu, que ele aparentemente conheceu muito bem, que ele desenvolveu esse roteiro. É claro que ele não deve ter testemunhado uma trama conforme a gente vê no filme, mas é um ponto de partida interessante, né, para você pensar, né, no contraste, né, o que, que você pode desenvolver a partir de algo que é inusitado, porque nenhum de nós aqui... Eu sei que o... Bom, vocês moram em cidade pequena, né? Eu não. Então, não sei se vocês podem falar, né, de algo parecido com isso. Mas não é algo que, sabe, que todo mundo entenda bem, né? O que, que significa uma comunidade onde, sei lá, 40% da população é de policiais. Então, eu acho... É um ponto de partida muito interessante, de qualquer forma, né?
Eu acho que... Tem uma coisa meio Scorsese nisso, né? De escrever sobre um ambiente que você conhece. E ele até vai na escola Scorsese buscar os atores para fazer os coadjuvantes no filme, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso que você falou, ele parte do cenário. E imagina esse cenário, pô, se eu fizesse um filme de máfia nesse cenário, mas a máfia não é a máfia. A máfia é a polícia. Como que você encara isso? Né? Como que você encararia isso? O filme, inclusive, depois no final, lá nos créditos, ele explica que a situação que o filme mostra é impossível de existir. Né? Que a cidade ali é fictícia e ela não está no estado de Nova York. Então é proibido para os policiais de Nova York não residirem dentro do estado. Né? Então a situação ali ela é bem fictícia mesmo, ele dá uma distanciada, até para não pegar mal para o lado dele, tipo, pô, será que ele sabe de alguma coisa? Não é só... A vivência na cidade, né? Mas eu acho que ele constrói uma trama tipicamente de filme de máfia, só que dentro do cenário que muita gente imaginaria ser o mais improvável, né? Muita gente que não lê as notícias. Mas enfim, além de tudo isso, ele também utiliza a ideia da cidade pequena para construir um cenário que, como eu falei lá atrás, remete a algo antigo. Porque ele basicamente faz um western nesse filme. Não é tipo, ele começa como um filme de máfia, mas ele termina um western. Com direito a duelo no meio da rua, sabe? E xerife defendendo a delegacia, sabe? Tem até um momento meio Rio Bravo ali no filme, no terço final dele. Então eu acho que o Mangold, ele pega muito do cinema clássico pra comentar essas coisas. E fazer um filme que, cara, é um filme que desafiou o ator principal, né? Ele é um desafio pro Stallone. Você falou, o Stallone tentou ser um ator sério duas vezes. Eu acho que ele tentou ser um ator sério mais vezes. Mas foram poucas as vezes que ele realmente conseguiu passar essa imagem de ator sério. E Copland é uma delas. Né? Eu acho que você olha para aquele personagem e você vê o esforço que o Stallone tá fazendo ali, sabe? E para piorar a situação, ele tem que atuar com o De Niro, com o Harvey Keitel. Né? Não é um filme que ele carrega sozinho e com Ray Liotta. Pô. Ray Liotta também excelente nesse filme. Não é um filme que ele tem que carregar sozinho, que, tipo o Rock Balboa. Sabe? Que é ele só ali. Bom ator mesmo, só tem ele naquele filme. No Copland, não. Sabe, ele tem que fazer bonito em frente a lendas do cinema norte-americano. Não é fácil, cara. E ele não desaponta, não. Eu acho que ele manda bem no filme. E foi uma coisa que na época foi muito discutida, né? A transformação física que ele passa. Ele teve que engordar 18 quilos pra fazer o personagem. E o Mangold, eu acho que às vezes até força a barra um pouco em deixar isso claro, né? Ó, ele tá gordo, ó, ele tá... debilitado, não é o Stallone que você conhece. Ele força um pouco a direção disso aí, ele pesa a mão na hora de fazer isso. Mas eu acho que funciona pro personagem que o Stallone tá interpretando ali.
Se bem que, essa questão do esforço do Stallone também, infelizmente, né, eu não sei. E, bom, a gente já vai entrar nas competências do filme, mas falando assim, em termos de escalação, originalmente era os papéis eram trocados, né? O Figgs, o Stallone queria o papel e o Ray Liotta queria o de Fred Heflin. Né? Então é interessante isso também, porque eu acho que também funcionaria de alguma forma, né? Porque o Fixer é um cara que no final ele vai pegar na arma, vai, sei lá, vai acordar, opa, deixa eu ir lá resolver a treta na bala também. Então eu acho que o filme também funcionaria por esse lado. Mas, sobre essa questão da transformação física, claro, o cara tem que parecer, tem que engordar, o cara tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que parecer frágil. E de fato parece, né? É sempre aquele negócio, o Stallone, em certa medida, pra mim ele sempre foi tipo Clint Eastwood, cara. E certos tipos ele consegue fazer muito bem. Não é um cara de grande alcance dramático, óbvio, né? Ninguém vai tapar o sol com a peneira, mas, pô. Só que mesmo assim, eu acho que a pecha de Astro, ela pesou um pouco, não que a gente perceba, mas pelo que eu li, alguns takes o próprio Stallone mandou tirar, porque falou, não, tá aparecendo muita barriga aí, vamos tirar.
Na versão estendida tem uma cena que pega muito a barriga dele, a hora que ele levanta, ele acorda, se ele levanta, ele tá com aquele barrigão pra cima, e essa deve ser uma das cenas aí que ele pediu pra tirar, mas... Eu acho que ele percebeu que o Mangold estava forçando a mão para mostrar isso, sabe? E às vezes não precisa. A gente já percebe que ele está acima do peso, que ele não é o Stallone que a gente está acostumado a ver em outros momentos ali que não são tão íntimos do personagem. Então, sei lá. Ele também é diretor, né? Então pesa um pouco isso. Ah, ele é bom diretor? Sei lá. Mas é um diretor. Ele também entende um pouco de o que funciona, o que não vai funcionar para o público. Porque eu acho que ele percebeu isso. Ele deve ter pensado, pô, além da minha imagem... Eu acho que o público vai achar que tá forçado. Porque tem que ter um pouco dessa visão também. E o James Mangold era novato.
Sim.
Em relação ao Stallone, é um novato. O Stallone já tinha pelo menos um Oscar pelo Rock, né? Pelo roteiro. Mas é um roteiro. Então eu acho que isso pesa também, não só o fato da imagem, mas também o fato dele perceber que, pô, isso aqui o público pode
então, achar. Eu acho assim forçado. Que o. Já que eu ia deixar o Stallone um pouquinho mais pra frente, mas. O Daniel falou uma coisa assim que eu fiquei pensando, né, cara? Ele meio que. Ele poderia ser mais do que ele é, mas o problema é que às vezes ele meio que se sabota, né? Eu acho que esse negócio dele ficar interferindo em umas coisas que não tem nada a ver. Não, esse filme tem esse caso aí, que nem falaram aí, né? Que o James já era um cara meio novato, né? Aquela coisa toda. Inclusive, eu acho até ele meio. Quando era mais novo, parecia um pouco Sam Raimi. Se falar que era irmão dele, eu até acreditaria, cara. Então ele tem uma coisa assim que o Matias Rus, cara, recentemente a gente fez um vídeo dele, que assim, ele fala que conheceu o pessoal ali e ele acha que o Stallone tem uma coisa assim de ele acha que as pessoas têm muita inveja dele, porque não precisaria ele pensar isso, cara, porque assim, entre os heróis de cinema de ação, eu acho assim que ele é o cara assim que mais conseguiu ir mais longe em questão de, tipo, colocar a mão na massa, dirigir filme, roteirizar, sabe? Ele participou de grandes filmes, né? Então, assim, e muito por ele correr atrás, né? Então fica essa coisa assim que parece que ele tem medo, ao mesmo tempo ele quer, mas ele tem medo e, sabe, ele fica meio se sabotando, acredito.
Talvez ele seja meio
provável,
inseguro.
Provável, cara.
Não, é que eu falei que talvez ele seja um pouco inseguro, né? De ter a percepção de que as pessoas estão mais propensas a não levar ele tão a sério quanto ele se leva a sério. Pode ser isso.
Provável. Mas assim, obviamente que em 1997, vamos jogar 96 quando essa produção começa de fato, já é um momento de ocaso, né, pra carreira do Stallone, porque...
Pô, ele tinha lançado Daylight, né? Daylight foi um fracasso.
Sim. Né? E é um bom filme, eu acho que é muito bacana dentro da sua proposta, assim, de fugir, inclusive, daquela hiper valorização da figura Stallone musculosa e tal. Acho que é um filme que, assim, precisaria rever, claro, mas a memória que eu tenho dele é muito boa. Agora, é evidente que todo mundo ali que foi a estrela de ação nos anos 80 e começo dos 90, que ali tinha que se reinventar de alguma forma, né? E o Stallone, ele, assim, é bacana ele já ir pro modo hard, né? Eu vou tentar fazer uma transformação à la Robert De Niro e vou ficar gordo, vou fazer um cara que é frágil, não somente frágil fisicamente, né, por causa da surdez, por causa do sobrepeso, mas também frágil por causa de uma insegurança também, né, que o cara tem. O cara é basicamente um fracassado ali dentro da cidade. E assim, eu acho que o roteiro ele já resolve muito bem essa imagem do personagem para nós, né? O roteiro, para mim, ele tem mil problemas, a montagem também ela tem mil problemas, mas eu acho que a ideia principal de colocar esse personagem ali posicionado com aquele pano de fundo, com aquela bagagem, pô, funciona muito bem, cara. Eu acho que era um filme que ele poderia render muito mais se não tivesse caído nos vícios de cinema dos anos 90 que eu acho que são absolutamente inúteis, cara. Uma montagem nova pra esse filme, pô, podia melhorá-lo e muito.
Ô Daniel, eu acho assim, eu vou pegar uma frase roubada, uhum. Vou copiar uma frase do Roger Ebert, que ele fala assim que é muito filme pra pouco tempo. Eu acho, uhum, assim que esse filme, você... Assim, é que assim, eu tô tentando ser empático com o James, porque assim, você é novato, né? Você fez um roteiro meio baseado em western, aquela coisa toda, você vende esse roteiro. Só que assim, como é seu primeiro projeto, e a gente tem que falar que é os anos 90, que não estavam preparados para filmes de 3 horas policial mais, você imagina que assim, eu acho que na cabeça dele um pouco também teve esse lance de tipo meio que, porra, os caras não vão, né? Não vai ser... Porque assim, ele não sabia que ia ter tantos caras fodas ao redor dele para fazer esse filme. Então, você... pensando numa produção meio B, e assim, a gente tá falando da Miramax, que também tinha acabado de lançar Pulp Fiction, né? A gente comentou lá no programa que custou barato, e esse filme também custou barato pelo elenco que ele tem e tal. Então assim, eu acho que ele meio que se podou na hora de fazer o roteiro. Não, vou fazer uma coisa aqui, você dá... Assim, se fosse existir um filme Copland de 3 horas dessa história aí, com os mesmos atores e tudo, eu acho que iria tranquilamente, cara.
Mas mesmo assim, se a gente já pode entrar de cabeça no filme, tem tramas que elas vão do nada pra lugar nenhum, elas não contribuem em nada. Não,
é isso que eu falo. São coisas assim que parece que se tivesse um tempo a mais, que nem você fala assim, uma outra montagem, cara, daria um background pra vários personagens.
Isso é verdade. Poderia virar uma série também, né?
Não, mas assim, eu acho que 3 horas daria pra contar a história do Ray Liotta. Por exemplo, tem coisas ali que, por exemplo, o Harvey Keitel, você entende, tudo ali você entende, só que assim, falta, que nem você falou, tem umas coisas assim que fica meio vagas, assim, fica meio, né, mas por exemplo, você entende que o Ray, que é o personagem do Harvey Keitel, tem uma coisa meio abusiva com a mulher, então eu acho que se ele tivesse mais orçamento, mais grana, ou talvez teria um background maior daquele personagem, entendeu?
Sim, sim.
Dessa trama, né? Sim. Dessas subtramas que vão aparecendo aí, né?
É louco isso, porque você falou, né, que, pô, nos 90 não aceitaria um filme policial de 3 horas, mas esse filme é 2 anos depois do Fogo Contra Fogo, né? Que é um filme policial de 2 horas, de 3 horas.
Tá, mas é Michael Mann, né? Gente, Michael Mann. Aí que tá. Quem fazia era Michael Mann, Scorsese, eles faziam, mas agora o James Mangold,
pois,
porra,
é. Mas é louco assim, porque você percebe que ele tinha ali um elenco e um roteiro, sim, para transformar aquilo num épico policial de 3 horas. Tem personagens que são interpretados por atores assim que você conhece, mas que não tem nem fala. Tem um policial que aparece, vira e mexe ele aparece no meio do filme, que é vivido pelo ator que fez o Robocop no Robocop 3. Que esse filme até promove o encontro do Robocop T-1000, né? Nesse sentido. E ele aparece assim de fundo. Ele transita nas cenas. Tem um momento que...
Eu acho que aparecem umas 2, 3 cenas, né?
Eu acho que é umas 4, 5. Só que ele não tem fala. Aí você fica se perguntando, pô, será que era pra ter fala? E aí isso foi cortado. Sei lá, não perceberam que ia ficar muito longo se desenvolvessem esse personagem. Porque é uma cara conhecida, vai. Não é... Tudo bem, não, o cara não tem o peso do Robert Patrick, né, que é o T-1000, Mas o cara tinha acabado de fazer o Robocop 3. Então ele era um rosto assim, conhecido, é o protagonista, né, do Robocop 3. Aí você fica olhando para aquilo e fala, pô, pra que lado que tá indo esse personagem, né? É diferente de você ter a Debbie Harry fazendo a garçonete lá, a dona do bar. Que beleza, que é só uma ponta mesmo da vocalista do Blonde e ok, tá, beleza, que tô fazendo uma... Mas, porra, o outro cara não, né? É um ator que você coloca ali meio que pra nada. E vários outros personagens também, o próprio desenvolvimento da trama, da subtrama dele com a personagem da Annabella Sciorra, fica meio perdido, sabe? Porque, vai, dos dois
não tem
um
conclusão,
ponto,
eu acho.
Não tem, eu acho, cara, que, assim, é bizarro.
Pra mim, a pior coisa é esse relacionamento dela com ela e, tipo, não tem uma conclusão, assim, fica uma coisa meio...
Pois é, não tem. E, pô, e nem que o filme consegue passar a ideia de que, beleza, isso é só um dia na vida do cara, então beleza se não tem conclusão, sabe? Mas não, a ideia do filme não é essa, sabe? Ele não passa esse sentimento. Então ele tem esses problemas aí que eu acho que é muito de montagem, e menos de roteiro. Eu acho que talvez o roteiro tivesse isso, mas em algum momento isso foi se perdendo porque perceberam que o filme estava enorme, né? Tanto que ele tem uma versão estendida. E na versão estendida tem inclusive diferenças de montagem, né? De cenas que acontecem antes, que na versão estendida vão para um outro momento, que muda completamente a atmosfera da cena, sabe? E a versão estendida, eu acho que ela tem um terceiro ato pior. Principalmente pelo desfecho. Eu acho que...
Olha
que,
só.
Se a gente, a versão estendida, ela termina muito, de forma muito abrupta. Enquanto que a versão para cinema tem toda aquela cena dele olhando para a cidade depois, né? E aí vem o cara e chama ele, ah, vamos lá e tal.
Ah, isso é legal, hein?
Essa cena, por exemplo, que tem na versão para cinema, né? Do desfecho ali. Eu acho que essa cena combina mais com esse lance de que, olha, é só mais um dia na vida do cara. Já a versão estendida, não. Termina de um jeito que não dá nem conclusão se ele voltou a ser policial ou não.
Nossa!
Ela termina com um noticiário, e o noticiário vai falando que foi preso os policiais, que estavam envolvidos numa coisa com a máfia e tal, e a câmera vai afastando de Nova York e termina o filme. Sabe? É abrupto. Como assim? Aí, uma das notícias é um cara falando que foi divulgado que ele iria recuperar a audição do ouvido que ele leva o tiro, né? Então que ele iria se recuperar, mas só fala isso. Né? Não tem essa questão assim de que, ah, será que ele retornou a ser policial e tal. Enquanto que a versão para cinema já mostra que sim. Ele assentou ali aquele sonho que ele tinha de ser policial em Nova York, né? Por conta dele estar olhando ali para a ponte, já tem esse fechamento melhor do personagem do que tem na versão estendida. Então você vê que realmente é um filme que a montagem dele é problemática. Seria um desafio isso, né? Pegar tudo que foi filmado nesse filme, pegar o roteiro, analisar tudo e falar, pô, e aí, vamos reeditar e fazer uma versão definitiva, né? Pro James Mangold talvez revisitar esse filme, que talvez mereceria, cara. Eu acho que tem bons...
Ele mesmo fazer, né?
Mas tem que ser ele, eu acho que tem que ser ele.
O Michael Mann fez, né? Né? A gente só falando que tem o... tem... Você roubou, tá? Mas assim, além dos personagens que a gente tá falando, do Stallone, né, que é o Fred, que o estúdio queria o John Travolta, né? Vocês estão ligados nisso, né? Que aí não pagaram o que ele queria e ele cascou fora, né? Aí tem o Harvey Keitel, o Ray Liotta, né, o Robert De Niro e tal, né? Aí tem... O Daniel fala que são 6, mas eu falo que são 5. 5 atores que estão nesse filme que foram fazer Sopranos.
E 2 de The Wire.
E 2 de The Wire.
Esse filme foi tipo a vitrine da HBO, cara, pra revolucionar a TV. É incrível isso. Porque tá lá, falando, eu não vou lembrar nome de ator nem nada, lembro o nome de um ou outro, mas vamos lá. Dos Sopranos, quem viu Sopranos sabe do que a gente vai falar. Tem a Carmela, tem o Carlo, tem a amante do Tony, que eu não lembro o nome, que é a Annabella Sciorra.
Verdade.
Quem mais? Tem... Caramba, ajuda aí. Tem...
O Buco?
O Phil Leotardo, aquele cabeça de algodão.
Phil Leotardo, sim.
Quem mais? Tem o... Cara, isso é inexplicável. Tem o Tony Sirico, que é o mafioso que aparece na foto do jornal. Caramba, meu.
E o Pauli.
O Pauli. E o Tony Sirico, eu lembrava dele de ter feito o Poderoso Afrodite lá do Woody Allen, cara. Ele aparece pra caramba e tal. Enfim. E tem o Temil, que também tava em Sopranos. E de The Wire tem o Major Rawls, que não tem fala, aparece do lado do Phil Leotard uma hora, e tem o Cheese, que é o sobrinho do Prop Joe, que ele é o bandido que tá lutando com o personagem do Peter Berg, ali naquela laje.
Ah, sim.
Cara, incrível, uhum. Incrível isso. Muito...
Ô, Daniel, esse Peter Berg é o diretor, não?
É.
Ah, sim.
Ele olha, começou como ator, né? Depois ele partiu pra direção.
Devia ter ficado na atuação, né? Não tava muito bom, mas era mais garantido.
É, tinha carinha de...
Ah, tem algumas coisas do Peter Berg que eu acho legais, vai, que isso. Né?
Tinha carinha de boyzinho, né? Dava pra fazer uma carreira disso.
Dava. Né? Já ser o novo Michael Bay, né? Não que isso seja lá grande coisa, nossa, mas enfim.
Tem a Cat Moriarty, né?
É, cara.
Outra também dos filmes do Scorsese.
Sim.
Aí o John Spencer, que fez uma cacetada de filme. E o Noah Emmerich também tá no filme. Não, o elenco, assim, até desses caras terciários do filme é bem interessante mesmo.
Sim.
Não, é muito bom. Vai aparecendo uma galera assim que você fala: nossa, esse cara tá aí. Esse que faz The Wire, né? Que o Daniel falou, ele já fez algumas coisas. Aliás, algumas não, já fez muita coisa de filme policial, então a gente é um rosto que a gente sempre vê. E é bizarro, porque ele faz um cara que parece o segurança do mafioso, né? E vai tirando ele assim, tipo, sumiu.
Não, do mafioso, não é do mafioso, é do carinha lá, o ativista lá, que é o Phil Leotardo, que é o cara que aparece na TV reclamando.
Não, o que faz o capitão lá em The Wire.
Então, mas ele tá do lado do personagem, do cara que é o Phil Leotardo no Sopranos. Ah, bom, eu não sei na versão estendida se ele tem mais coisa aí, né? Mas, enfim, o que vi o cara foi só essa parte.
É, não, tá, beleza. É o Frank Vincent, né?
Isso, Frank exatamente. Vincent. Eu chamo ele de cabeça de
algum. Não, é, tá nos bons companheiros também, né?
É, isso. Só faz papel de... Só tá envolvido nessas coisas. Igual o Ray Liotta só fazia filme de...
Por que será?
Igual o Ray Liotta só fazia filme de cheiração de farinha, esse cara só
então,
fazia filme de
máfia. Ele meio que tava... Ele foi fazer esse filme aí porque ele já tava de saco cheio, né? Porque tinha feito Turbulência, uns caras só cheirado, né? eu acho engraçado o Robert Patrick que conseguiu... Ele tava hospedado no mesmo hotel dos caras, ele tava pra divulgar o striptease. Aí ele conhecia uma pessoa lá que deu o roteiro pra ele ler e ele foi lá fazer teste lá pro cara. O Daniel ia mandar a sinopse, eu cortei ele, vai. A edição aqui foi ruim.
Pode crer, sempre assim. Não, a sinopse gira em torno aí do assassinato por acidente, né, de um policial, de um jovem policial estrela de Nova York, que por sinal também é da turminha lá de Garrison, que é a cidade dormitório de Nova York, onde o Stallone é xerife. Né, que é um cargo, desde o começo a gente sabe que é um cargo que não serve para nada. E o assassinato desses dois rapazes num carro por acidente é um negócio assim, muito azar mesmo que acontece ali no começo. Acaba tipo, gerando um problema óbvio para a carreira dele. E na hora que o personagem do Harvey Keitel, que é tio dele, mas não é tio de sangue, né? Ele é. O rapaz é filho da cunhada dele, chega lá pra resolver a treta, os caras forjam que no meio daquela confusão ele perdeu a cabeça e se suicidou, mas na verdade ele é levado pra cidade pra ser escondido e tal, vão dar um jeito no moleque e tudo mais. Ao mesmo tempo que tudo isso puxa, né, a presença do Moe Tilden, né, que é o Robert De Niro, que tá investigando essa turminha de Garrison, porque existe uma suspeita, né, que depois se confirma, óbvio, que aquela DP em Nova York, que todo mundo morava em Garrison, tem uma ligação com a máfia, que a própria fundação da cidade é em torno de corrupção, e assim o personagem do Stallone, que é o Fred Heflin, o xerife, fica ali entre a cruz e a espada. Nossa, eu admiro esses caras, eu gostaria de ser policial, não pude ser policial porque eu salvei a garota que eu gostava ali, fiquei surdo. E aqui eu tô num cargo completamente pro forma, não respeitado por ninguém, mas a chance de fazer o que é certo acaba aparecendo, né? Quando essa conspiração é desvelada. O que eu acho meio fraco no filme, pra dizer a verdade, revendo, é o que às vezes quando você assiste a primeira vez um filme você não presta atenção. Mas eu acho que todo o pomo da discórdia aí, ele é um tanto fraco, cara, porque ao longo do filme a gente percebe que o Harvey Keitel não considerava muito o Superboy lá, o Murray, né? Que é o menino que tá escondido. Nesse sentido, por que que o cara foi se arriscar de forjar um suicídio e não sei o que lá, e depois acabar criando tudo aquilo, sendo que se ele entregasse o moleque pros lobos naquele momento, cara, até onde eu vi ali, nada justifica que aquele evento iria prejudicar a carreira dele ou de alguma forma, ou os negócios escusos dele. Então eu acho a motivação aí um pouco fraca. Mas isso é algo que, assim, como todo bom cineasta é um ilusionista, e assistir um filme como esse, cheio de reviravolta, é tipo você pegar o troco na padoca, cara. Se você saiu da padoca com o troco, não adianta reclamar. Você tem que falar na hora: ô, meu troco tá errado. Porque, assim, se passou na primeira sessão, o diretor fez o trabalho dele certo. Uhum. Né? É isso que eu penso. Então aqui, porra, eu tô vendo Coppola, sei lá, pela terceira vez na minha vida, né? Tudo bem que num grande espaço de tempo, mas beleza. Agora que eu fui pensar nisso, tá? Tô sendo bem sincero. Então, eu não acho que seja um grande problema. Mas é assim, denota a falta de experiência de um roteirista.
É, concordo com tudo que você falou, Daniel, inclusive é a terceira vez que eu assisto e é a primeira vez que eu percebo isso também. Mas assim, cara, tirando isso, nesse comecinho...
Não, eu tava com um negócio na cabeça pra falar, cara, é que assim, tem uma outra coisa que eu não sei, o Alexandre pode responder depois se isso na versão estendida tem mais fundamento. Mas eu acho a personagem da Janine Garofalo ali também, cara...
Mas na versão estendida já adianto. Na versão estendida já adianto que não muda muito essa percepção de que ela... Sabe, ela é uma personagem que tá ali só pra mostrar o mundo dominado por homens que nunca vão levar aquela garota a sério. É só isso que... Aliás, o filme ele tem umas mensagens boas, como essa, por exemplo, mas que, de novo, eu acho que o James Mangold pesa a mão. Por exemplo, toda a ideia do começo, do tiroteio e tal, ela é uma ideia que passa que o policial ele age por racismo. O enfermeiro também é preto e ele olha para aquilo e ele vê aquilo como racismo. Vocês estão trocando a arma do cara, colocando uma arma na mão dele porque ele é preto. Olha o que vocês estão fazendo. O James Mangold quer passar essa ideia. Os policiais ali são todos brancos, mas ele pesa a mão e aí soa um pouco caricatural, soa um pouco forçado, né? Então, de novo, aqui é um cara que, pô, é o segundo filme dele, tinha muito que aprender ainda, mas isso que o Daniel falou do roteiro ser todo baseado numa ideia meio frágil, cara, vários filmes são. Vários filmes você pega e fala, pô, mas se o cara fizesse tal coisa, não existiria o filme. Né? Então, sei lá, como você falou, se na terceira vez que você tá vendo esse filme, depois de tanto tempo, é que isso foi te pegar, é porque, de fato, ele realmente fez um bom trabalho. Porque, às vezes, a justificativa ela não tem que ser tão bem... Eu vejo, assim, que, às vezes, a motivação ela não tem que ser realista, não tem que ser nada disso, se o pano de fundo, se as outras tramas, elas conseguem justificar aquilo. E eu acho que, de certa forma, aqui no Copland, aos trancos e barrancos, vai sendo um pouco maldoso, o filme consegue. Sabe, se você parar um pouco pra pensar, por que o Harvey Keitel fez isso? Sei lá, às vezes ele pensou que o garoto pudesse estar com a língua nos dentes caso fosse investigado ali e ele ser implicado na coisa, né? Ele se via como intocável. Na primeira vez que eu vi o filme, quando ele começa a gritar, pô, ele se jogou, ele se matou, eu achei que ele tinha matado o moleque ali. Isso até faria mais sentido. Ninguém tava olhando, ele empurra o cara e fala, ó, se matou. Acabava o filme ali, né? Não ia ter trama. Não ia ter porque continuar o filme. Mas eu acho que tinha...
Não, não, poderia. Que... Poderia continuar assim, né? Se eles fossem investigar e fossem o De Niro fosse chegar no Stallone. Jeito tinha, mas enfim, eu entendi o que você quis dizer.
É, mas aí não teria por que ir pra Garrison, né?
É.
Porque a trama só vai pra Garrison porque o Stallone... para os caras que estão levando o menino de volta e vê que o cara tá ali dentro. Então, tipo, não seria Garrison na história. Seria uma história completamente diferente. Então eu acho que é isso. Ele trabalha com algumas ideias ali que talvez ele não consiga amarrar tão bem, mas que funcionam. Numa camada superficial, é um filme que você assiste ali e, pô, passa de boa isso aí. Nas 1 hora e 44 que ele tem, né, de duração na versão para cinema, e também na 1 hora e 50 que ele tem na versão estendida. 1 hora e 56, na verdade.
Eu gosto muito da primeira cena que aparece o Stallone. Eu acho que, assim, o Alexandre tava falando assim que, pelo que ele falou, a versão do diretor, que eu não assisti, eu sei mais ou menos, parece que piora um pouco o filme. De prolongar algumas coisas que
pra
não devia.
Terceiro ato. Ato piora.
Assim que as pessoas olham pra ele assim e não gostam muito dele, assim. Tipo, fica meio assim com ele.
Que não levam ele a sério mesmo. Ele é meio que motivo de piada ali, porque, pô, porque todo mundo sabe por que ele é o xerife. E qual que é a função do xerife ali, que é só um cargo plantado pelo personagem do Keitel pra...
Falar que tem, né?
Sabe, só pra falar que tem. Então, tipo, quem é esse cara, né? Tem o próprio De Niro, sem conhecer ele direito, tem essa visão do cara, que ele fala, você não é um policial. Uhum. Pô, sacanagem, né? Mas tem isso, né?
Eu acho mas assim, a cena da ponte, eu acho interessante o caos que é ali. Ali eu acho bem, bem bacana aquilo ali, cara. Aquela bagunça do cara xingar o enfermeiro saber que o cara tá trapaceando ali. Aquele comecinho, apesar do que o Daniel falou é verdade, eu acho legal a cena. Assim, eu acho bem caótica, assim. Um monte de coisa acontecendo, sabe? Um xinga ali, aí o outro cara tá passando por aí. Eu acho interessante que ele consegue... passar bem essa coisa meio caótica.
O clima é muito bom.
O enfermeiro, inclusive, é o Paul Calderon, né?
Puta merda.
Lá do Pulp Fiction também. 76, na verdade.
Aquele flashback, cara, do Stallone perdendo a audição, eu acho que ele meio que... Tudo bem, ele pode até ser necessário em determinado momento, mas não com o diálogo, né, que ele tem com o Fixe, que uma hora ele fala assim, porque você perdeu a audição pulando lá, salvando a garota e não sei o que lá, e depois a garota casou com outro cara e não sei o que lá. Meu, cara, aquilo é muito expositivo. É muito, sabe, pô. Exato, e muita coisa poderia ter ficado no ar, sabe, pra você juntar aquele negócio. É igual o Alexandre que falou dessa questão de pesar a mão ao falar de racismo, cara. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu preciso citar isso, cara. A terceira temporada de True Detective tem uma forma tão sutil de discutir isso, cara, que é um brilhantismo textual que você fala, caralho, é muito foda você elevar o nível assistindo essas coisas e assistir outros filmes que não seguem essa linha, né? Porque em True Detective tem uma hora que o detetive, né, que é preto, chega pra mulher pra investigar, e ela pega e fala simplesmente, não, o cara era tipo você. Cara, tipo eu como? Como é que era o cabelo dele? Como é que era? Não, era tipo você. Já expliquei, entendeu? Cara, e nada precisa ser dito além disso, porque já tá a mensagem ali. E é chato, né, quando você vê, assim, casos que não são tão refinados quanto esses, né? Mesmo que seja feito muito antes.
Tem uma boa intenção ali, né? Ele queria falar de coisas importantes, mas talvez se perca um pouco pelo caminho, porque é muita coisa, né? Como você citou o Ebert, é muito filme para pouco tempo, é muita coisa para ser discutida, né? E às vezes seria melhor ele reduzir um pouco essa ambição dele desse filme. Mas também, pô, tem que pensar na ideia do cara como, e se eu não fizer mais nada depois? Eu tô tendo a chance de fazer esse épico drama policial com um tom de western, mas e se depois eu não conseguir mais nada, né? Porque o western por western, eu prefiro o 3-10-1 dele lá, que eu acho legal pra caramba, eu acho um bom filme.
Melhor que esse.
Muito melhor resolvido. Um filme muito mais maduro. Mas ele não sabia que ele ia fazer aquilo, né? Então, sei lá, vou colocar as ideias que eu tenho nesse aqui, boa. Se der certo, deu. Se não der, paciência, né? Tem que pensar um pouco nesse lado criativo também, né? De um cara que não tinha garantia que ele ia continuar dirigindo filmes aí. Então, dentro daquilo que ele tinha em mãos, eu acho que ele quis fazer um filme realmente pessoal e ter um elenco ali com atores que ele provavelmente admirava pra caramba, ajuda mais ainda o cara, tipo, porra, eu tenho esse elenco pra sustentar essa história, então vou jogar tudo isso. Mas eu acho que as atuações e, no geral, cara, eu acho que é um filme que ainda merece ser lembrado, sabe? É um filme que merece ser revisitado, inclusive, ou visitado por quem nunca viu. É, eu acho que ele mostra um bom cinema dos anos 90. Ele mostra, como vocês já falaram, alguns vícios ruins dos anos 90, mas ele também mostra como que os anos 90 a gente tinha essa possibilidade de ver um filme como esse no cinema, que reunia Harvey Keitel, Robert De Niro, Sylvester Stallone num filme original, num roteiro original, que não é baseado em nada, sabe? E a gente está meio carente disso hoje em dia. É um filme que não é voltado só pra molecada, é um filme que é voltado pra um público mais maduro. É um filme sério, mas que ao mesmo tempo te diverte também. Então, e eu acho que é nisso que o Mangold se sai bem nesse filme. Mostrar que ele conseguiria fazer um filme sério, mas que também serve muito como entretenimento, cara. O terço final do filme ali é um bom entretenimento, sabe? É um bom filme de ação que você tá vendo ali. Não deixa você esquecer disso no fim do filme. Então, ele tem os méritos dele, sim.
O Stallone tem um acidente lá, cara, e eu acho interessante aquela... Aliás, eu acho uma ótima ideia eles estarem à margem, né? Aí que tá, o filme tem umas ideias bem interessantes, né? Eles estarem bem à margem, e, tipo, a cidade mesmo tá, tipo, do outro lado da ponte, cara. Que depois faz rima lá com o final, né? O final dele olhando pra cidade também, como se tivesse, dessa vez ele meio que mais um dia e ele zelando por aquilo lá. Na primeira vez que você vê isso, é uma coisa meio tipo o cara ainda olhando aquele negócio meio, sei lá, muito distante.
Eu acho que assim seria muito fácil também o cara, como a gente estava falando sobre esses planos aí na barriga para mostrar que o cara é fracassado, fora de forma e tudo mais. Eu acho que o filme, de uma forma ou de outra, ele evitou isso. Porque até a habilidade do cara como atirador, né, a pontaria dele, ela não surge no filme como Deus Ex Machina. Ela surge num momento assim que você fala, caralho, pô, o cara não é um fracassado completo.
Naquele ele é bom teste em algum... lá, né?
Uhum. Isso. Não, na hora que ele tá no...
No parque de diversão, né?
No parque
de diversão,
exato,
é.
Exato.
Até o Temil fica impressionado, né?
É, porque o cara atira melhor que ele.
É porque você não vê o cara atirar, né? Você não viu o cara atirar até então.
Exato. E ele erra o primeiro. Aí o Temil fica assim, agora você tem 5 tiros, você tem que acertar todos, né? Aí ele dá o tiro, o Temil olha assim, caramba.
E isso que é bacana, porque o cara, ele pode ser loser em tudo, mas em alguma coisa ele tem que ser bom, senão ele vira um personagem horrível. Então isso pra nós que não tínhamos tido acesso a isso, porque o cara não atira no dia a dia... É bacana, é uma sacada bacana para justificar o que você vai ver depois. É uma preparação muito interessante, né? E, no geral, eu gosto dessa sequência e tudo mais, mas eu acho ela um pouco, geograficamente, ela mal resolvida. Porque, pô, os caras foram de carro, pegar o moleque para levar de carro, mas o cara andando, cambaleando, ele chegou rapidinho lá, que o moleque nem saiu do carro ainda. No que chega o Ray Liotta, que não tinha como saber que eles estavam lá, mas ele chega ali no nick of time pra dar o um tiro pra salvar o amigo, entendeu? Então eu acho...
Peraí, sendo justo, o moleque já tinha saído do carro, já tava lá dentro com o Harvey Keitel.
É, tá bom, é verdade.
É, e outro, você não assistiu Curtindo a Vida Doidado também?
Ah, ele foi correndo pelo...
que o cara consegue...
Ele foi correndo pelo quintal das casas, entendeu? Aí ele conseguiu chegar lá a tempo.
Ah, caralho.
Então você meio que... Ah, beleza, vai, vou encarar que é tudo perto, a cidade é pequena. E ele chegou ali rapidinho, mas é esquisito mesmo.
É, porque... É, talvez sim, seja bem pequeno.
Sim, é uma cidade pequena, mas ainda assim é meio forçado. Porque ele tá cambaleando, ele, né, não tá ouvindo de nenhum dos dois ouvidos. Isso ajuda também.
Ah, mas, pô, trânsito lá, pô, você tá de sacanagem também,
só o carinha
também, né?
Pegando jornal de manhã de pijama e fica ali olhando ainda, né? Vê o cara cheio de sangue, com um trabuco na mão e fica ali olhando. Mas...
É que aquele cara era policial e ele tava de folga, Daniel.
É, provavelmente.
Chega.
Mas tudo bem.
Eu acho o personagem do Stallone, eu acho que... talvez é o único mais bem estabelecido deles, assim, cara. Ah, a cena lá, isso eu acho que estraga um pouco na que eu vi depois, a Director's Cut, mas aquela cena lá com o Harvey Keitel dando um esculacho nele na ali no pub ali, que eles vão ali no bar ali, cara. Cara, ali o Stallone tá incrível, cara, ele quase não fala nada. Ele só tá ouvindo o esporro ali do cara ali, mas acho que é... Puta merda,
e o legal,
cara,
é ele ouvir esporro também da mina que ele gosta. Fala assim, meu, ah, caralho, sim, o cara tá certo, deixa ele lá. Quem? Que porra é essa de corregedoria? Porque ela é esposa de um policial, né, cara? Então, apesar, né, de viver na merda, de ser maltratada e o cara ser traída, entendeu? É uma pessoa que tá ali vivendo aquela realidade e abraçou aquela realidade e internalizou, né, pra ela.
É, essa cena que ele toma o esporro do Harvey Keitel, inclusive, é a cena que ela é deslocada na versão do diretor, né? Ela é jogada lá pro final. Ele vai falar com o Harvey Keitel depois que ele pegou o menino. Ele coloca o menino na cadeia, aí ele vai lá, sai da prisão, sai da delegacia e vai falar com o Harvey Keitel. Deixa a delegacia sozinha, inclusive, é meio esquisito. Mas ele sai da delegacia e vai lá falar. E depois ele volta, pega a arma e fica lá esperando pra ver o que acontece, né, até o dia seguinte.
Ah, então eu acho que na versão mais curta é mais bem resolvido isso aí, hein, cara.
Eu acho melhor também, por isso que eu falei, aí é um dos momentos que piora um pouco.
E era uma cena que, assim, pedia, se fosse outra situação, né, uma frase de efeito, né, e não tem, né. Nessa parte eu acho que é uma parte boa da montagem, cara. Porque ele ouve o negócio, aí o Harvey Keitel pergunta, mas quem você pensa que é? Aí corta ele de costas indo lá, saindo do metrô ali na cidade. Aquilo é, sim, bem feito. Aquilo é bem montado.
Já, assim, pensou se ele vira e fala assim, seu pior pesadelo?
Cara, mas tava pedindo isso, né? Tava pedindo.
Ou você é a doença, eu sou a culpa.
É, pode crer.
Não, e é engraçado, aí o Robert De Niro dá uma de cuzão lá na hora, né? Ele fala assim, ah, não, você já teve essa chance, sei o quê. Aí vira as costas, daí fala assim, esse palhaço ainda vai arrumar encrenca e a gente vai se dar bem com isso.
Não, e o bacana é que, assim, a marca do grande ator, né? Tudo bem que a gente pode, sei lá, estabelecer aqui que Copland não é um grande filme, é um filme muito interessante, é um filme que merece ser visto, mas não é um grande filme. Só que mesmo assim, quando você coloca um gênio, né, num projeto como esse, o cara vai achar alguma forma de se destacar, mesmo que o personagem dele, sabe, esteja mal colocado, mal escrito e o caralho. Essa parte aí do De Niro com o sanduíche, cara, pois eu acho do caralho, cara, do caralho. E foi um negócio assim, um sanduíche que ele pegou ali de alguém que tava almoçando pra improvisar na hora. E é justamente o que dá também uma dimensão. Embora o personagem não seja bem resolvido, mas ele tem traços bacanas. Um deles é esse. É, sabe, o cara tá... Pô, tô querendo pegar aquele cara, beleza. Mas ele não é o clichê do cara bonzinho. O senhor by the book e tudo mais. Não, cara. Ah, foda-se, some daqui. Já fudeu tudo. E não sei o que lá. Sabe, vai...
Não, na hora lá que os caras falam assim, ah, o cara liga lá pra falar, já tá encerrado o negócio, né? Ele manda os caras assim, vai almoçar, não sei o que e tal, cata as coisas, joga no lixo, assim, fala, ah, foda-se essa merda.
É legal que o cara tá comendo, né, ele fala, vai almoçar, aí o cara mostra seu sanduíche, tipo, mas eu já tô almoçando, ele, vai almoçar fora daqui, então.
É, cara, realmente é uma presença foda,
sim,
mesmo. Sim,
mas nesse sentido eu acho que o Keitel vai pelo mesmo caminho, né, ele manda muito, sim, bem nesse personagem. Sim. E tem uma brincadeira, será que foi uma referência ali a Mean Streets, né? Porque ele fala que ele, antigamente, ele costumava andar com o De Niro, né? Ah, a gente foi colega lá há muito tempo e tal. Eu acho que é uma brincadeirinha ali com o Mean Streets, né?
Sim.
Bem, mas assim, tirando a parte geográfica, o tiroteio final eu acho legal, cara. Aliás, você estava falando do Rio Bravo, mas me lembra também Mataram Morrer, né?
Sim.
Pouco, é sim.
Que
tem aquele negócio.
É o lance, né, do detetive que ali... do xerife que tem que ficar, né? Que tem que decidir ficar ali e tal. Tem um pouco.
É, disso. E os outros, eu queria ficar com você, mas. Minha mulher tá me chamando e tal.
É.
Vai que eu sou baleado, ela vai me dar uma bronca e tal, né?
É, não, é inegável que ali no final do filme ele realmente fez um western. E aí no começo do filme, o Ray Liotta fala, né? É, ele tá conversando lá com a colega dele que é do Esquadrão Antibombas lá de Nova York e tal. E ela tá contando um caso lá envolvendo um iraniano, né? Aliás, um armênio. Uhum. Ela fala armênio, aí ele pega e fala iraniano, ela, não, armênio. Aí ela, mas também são todos selvagens, não sei o quê, né? E aí ele fala, não, mas nós todos somos selvagens. É, a gente só tá disfarçado aqui na máscara da tecnologia, da civilização, mas no fundo a gente é tudo selvagem mesmo, né? E aí que lá no final eu acho que o filme reconecta com isso, com a ideia de transformar tudo numa decisão de tiroteio no meio da rua, sabe? Sim. Do jeito mais menos civilizado possível, né?
É,
no fundo, no fundo, acho que a ideia toda do filme, no fundo, a América ali do Copland, a América que o James Mangold quer mostrar, ainda tá vivendo no Velho Oeste, cara. Sabe?
É.
Que não é muito diferente de coisas que o Scorsese faz.
Sim.
Né? O Scorsese resgata isso também. É, mas, sei lá, eu acho que essa mensagem ela trafega bem no filme e eu acho que ele consegue encerrar bem nesse sentido aí.
Eu acho legal também o personagem do Ray Liotta, que é outro que se o filme tivesse 3 horas, eu acho que ia ter mais espaço.
Nossa,
mais,
tem muita
contar
coisa.
Mais o passado dele,
pois,
né?
Pois é, qual é essa ligação dele com o personagem do Stallone, né? Essa amizade que existe entre os dois, de onde veio isso?
Uhum.
Né?
E é legal porque assim, ele não é bonzinho, né? Apesar dele defender o Stallone ou qualquer coisa assim, ser amigo do cara, mas assim, ele também fez um golpe lá que deu errado, que aí a namorada dele se ferrou por causa disso, né? Mas assim, também tem esse negócio de... Todos são selvagens, né? Que nem você falou.
É, isso... É, isso...
Eu acho que...
Oh, desculpa, fala.
A relação dele com essa namorada também poderia ter mais tempo pra ter peso quando ela morre, sabe? Quando ela morre, a gente nem viu ela direito, cara. A gente só vê ela no comecinho, sabe? Então, sei lá, é esquisito mesmo.
É, eu ia falar exatamente isso. Isso no final nem fez diferença pro cara virar a casaca no fim, né? Foi o amigo que tava pra morrer. E até tem a frase, assim, a gente comentou do racismo aí, intrínseco aí ao policial e tal. Tem uma frase, o Robert Patrick que fala, né? Você que pega as putinhas porto-riquenhas também, né? Tem isso também.
Uhum. Nossa, o Robert Patrick tá um filho da puta aí também.
Nossa, tá. Total. Tem um momento ali que você acha que ele vai colocar um capuz da Ku Klux Klan, né?
É. Ah, e no Peacemaker ele era, né? Da Ku Klux Klan.
Ele tem cara de redneck, não tem jeito. Né?
É, pode crer.
Cara, que figura,
hein? É, o final do filme, eu vou falar que assim, depois de toda essa construção, depois de tudo que a gente vê ao longo dessa 1h40 e pouco aí, eu gosto do final porque não houve nenhuma fórmula mágica pra, sei lá, pra melhorar a vida do protagonista, nem nada. Nem sequer a mina que ele gostava ficou com ele, mesmo com o caminho livre, né? E isso é bacana, sabe? Quando o filme não força um negócio, um final feliz, cara.
Super
porra,
feliz, né?
Não, não
final
dá.
De novela pro filme não dava, né?
É.
Terminar com ele casando com a mina.
Nossa.
É, cara, mas eu também gosto bastante, cara. E ele olhando assim, tipo, mais um dia na vizinhança aí... Como se você estivesse zelando ali, enfim.
É a história do homem comum que no final o que importa é fazer a coisa certa, né? De um jeito ou de outro, é isso. Então, se não tem loucura de Superman salvando o mundo e sendo recompensado com a chave da cidade no final, cara, pô, já é uma boa realização, cara. Já é pelo menos um ponto positivo, né?
Não, e tem uma frase final que eu acho legal nesse filme aí.
Qual?
Na hora que o Harvey Keitel tá morrendo, ele fala um negócio, você não ouve também, aí o Stallone só fala assim, eu não estou ouvindo, Ray.
É.
Aí o cara, isso aí é legal.
Simbolicamente é muito bom.
Uh-huh.
É bom e mostra também um design de som muito legal nesse filme, né?
Uhum.
Quando ele perde a audição por causa do tiro, o espectador também sente isso, né?
Sim.
Ah, é.
Pô, é muito legal e fica um tempão.
Não
cara.
Fica aquele... Aquele tiroteio glamuroso, tipo, né, os tiros, você não ouve quase nada, né?
É uma baita ideia ali, muito bem executada, muito bem executada.
E falando em design de som, eu gosto da trilha também, a trilha eu acho que funciona. Howard Shore, né?
Tem duas músicas de um dos meus discos preferidos da vida, do Bruce Springsteen.
Ah, puta merda, tem mesmo, cara.
Tem duas músicas do The River, porra, sensacional.
É, tudo a ver, né?
Sim.
Porque assim, o filme fez. Assim, ele não é que ele estourou de bilheteria, mas ele conseguiu se pagar, ele teve, tipo, o triplo, quase, quatro vezes o filme. O filme custou 15 milhões, então foi uma produção barata. E assim, não foi um fracasso. Só que assim, aí que é aquele negócio que a gente falou do Stallone, né? O Stallone eu acho que devia insistir um pouquinho mais nesse tipo de produção, cara. Eu acho que ele teria conseguido o que ele sempre quis.
É bizarro, porque eu acho que muita gente achou que seria isso. Sabe? Tipo, pô, agora ele fez esse filme, o filme foi bem de bilheteria, o filme foi bem de crítica, despertou a curiosidade do público.
Todo mundo elogiou ele.
Todo mundo elogiou o cara, aí você pensa, pô, agora ele vai, sabe, se apegar a papéis que desafiem ele. Não. Faz o menor sentido isso, sabe?
Não, e aí ele meio que pegou uma fase que quase que os piores filmes dele, né?
Pois é.
Nossa. Assim, ó, só parênteses, eu não sei vocês, mas eu odeio aquele Detox.
Nossa, cara, nem fala. E aquele do carro de Fórmula 1 na rua também.
O Alta Velocidade. Só esse carro, esse filme aí, cara, eu colocava direto na locadora, sempre alugava. Só colocava cenas de corrida, assim, os caras explodindo, assim, falando, olha que legal, pode levar que é bom.
Tem o... A refilmagem lá do filme com o do Michael Caine.
Então, o Implacável.
O Implacável.
Que tem uma das piores perseguições que eu já vi no cinema, cara. Que é uma das mais chatas que eu já vi. Até a do Alta Velocidade ganha aí com o carro de Fórmula
1. Ia demorar, a partir de então, ia demorar quase 10 anos pro cara recuperar o prestígio com uma mal boa, né, cara? Pô.
Sim. Então, foi um desvio aí que ele, porra, devia ter insistido, cara. Porra, o cara tava... Mas aí que tá, aí fica aquele negócio que ele fica se puxando, né? Ah, mas não passou, tipo, 100 milhões de dólares. O cara queria o quê, né? Eu acho que queria isso, né? Aí fala, ah, não, então...
É que, assim, o estúdio... É difícil pro estúdio investir também, né, cara? Porque... É aquele negócio. Você vai colocar Stallone e não vai lembrar de filme de ação, pô? Pro público médio, pra gente que gosta de várias coisas, quando vê coisa diferente, é uma coisa. Pro público que paga ali, que enche sala, é outra coisa. A mesma coisa que você botar, sei lá, colocar, querer fazer um filme com o Renato Aragão e não lembrar de Trapalhões, cara. É tipo isso.
Ô, Daniel, você falou isso aí, eu lembrei, cara. Eu lembro na época que eu não lembro quem que escreveu exatamente isso aí que você tá falando, que tipo, a melhor coisa do filme é o Stallone. Só que é a coisa que repele algumas pessoas que costumam assistir filme do Robert De Niro e tal, aí olha assim e fala, porra, mas Stallone, cara, no meio disso aí, cara, que é isso? Até hoje tem gente que tem esse preconceito, assim.
Né? Então, mas isso acontece com todos, cara, com todos. Eu não vou deixar de bater nessa tecla. O Lucas do Van Damme, cara, pô, é uma puta atuação, cara, do Van Damme. Quem lembra desse filme aqui?
Ninguém.
Pô. E por quê? Porque o cara já tem... É a mesma coisa do... O cara lá da dupla sertaneja, Edson Hudson, que cantando metal, entendeu? A galera não aceita o cara, né, cara? Infelizmente, o mercado é cruel, o executivo produtor é cruel, mas o público também é, entendeu?
É
foda.
Essa percepção, né, do cara, né?
Isso acontece em todas as artes, cara. Isso acontece em todas as artes.
Respondendo aquela pergunta do início, eu acho que ele conseguiu, né? É uma ótima atuação, cara. Sem maneirismo, sem tipo... E é diferente do Rock, né?
Sim.
Apesar de ser um cara... É completamente diferente dele fazendo o Rock. Eu gosto bastante, mas enfim. Então já estamos aqui encerrando o nosso tiroteio aqui. Valeu muito a pena rever esse filme. Stallone mandou muito bem. E quero agradecer aos meus amigos aí. Daniel, valeu por mais essa...
Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer estar aqui e só chamar, cara. Só chamar que eu venho aqui e dou meus dois centavos, meus pitacos sobre as grandes pérolas aí do cinema de ação, de aventura, de ficção científica, terror e sabe-se lá mais o que você vai querer falar esse ano, mas eu tô à disposição aí.
Isso aí, valeu. O Daniel que vai voltar pra falar de policial também de novo esse ano. O próximo episódio dele. Alexandre, valeu mesmo e esperamos você novamente.
É só chamar. Aqui estou sempre à disposição para esse papo sempre excelente com você e com os convidados, né? Daniel nem se fala.
Porque... Que quase foi o Formiga Cast aqui.
Aqui é.
Já é habitué do formigueiro também. Os dois aqui, né?
Pois é.
Pode crer.
Ousado, hein?
É crossover. Crossover tem de melhor dos podcasts de cinema.
Sem isso aí. Cinema é. No caso do Formiga é de quadrinhos também, viu?
É, verdade.
Daqui a 15 dias, outra biografia, hein? Olha só, duas no começo aí. Então, espero vocês. Até lá, valeu.
I can't hear you, Ray.